Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. A caminho, meu amigo, disse Miguel a Castor. E puseram-se a andar com vontade pela estrada que ia dar ao povoado. Castor ia na frente, sacudindo satisfeito a cauda, pelo compasso do andar cadenciado e ligeiro do com quando leva destino, o artista atrás, triste, vergado, coberto de lama, sangrento, titando, mais se arrastava do que andava. Apesar do frio da madrugada que para o nascente alvorecia o horizonte, Miguel tinha a tomar-lhe a cabeça febre abrasadora. Seguia com o peso aterrador de quem acabava de assistir nesse instante a transformação de sua aventura em um montão de ruínas. O que poderia esperar mais, além das neves do isolamento? Rosalina desaparecera, isto é, fecharam-se todas as portas, janelas e postigos de sua alma por onde podia entrar a luz. E que seria das flores dessa pobre estufa, dessas flores tão cuidadosamente tratadas por ele e ele entre os abrolhos de uma vida de necessidades e decepções, sem um único raio do sol que até ali a sustentara? E que seria delas com a ausência absoluta de Rosalina? O amor é para a alegria, a esperança, a honra e a glória o que a luz é para as flores, em outras palavras o amor é perfume, o frevo erra a vida de nossos sentimentos. As flores não podem vingar nas astras, assim pensava Miguel, quando chegou como companheiro à casa. O sol tinha se erguido de todo no levante, fazia um tempo magnífico. O moço empurrou a porta e Castor precipitou-se no interior do quarto, farejando os pobres trastes e o chão. Em seguida, mordendo satisfeito a cauda e as patas, pôs-se a ladrar para a rua. Desde dia, viveram os dois amigos em íntima e completa harmonia, nunca se separavam, comiam juntos e dormiam perto um do outro. 3 meses depois do incêndio, Miguel teve notícia de uma família que precisava de um professor de música para 4 crianças, apresentou-se e foi aceito. De tal momento, correu-lhe a vida mais fácil. Em pouco tempo, Miguel, cujos modos singelos e honestos atraíram incontinenti sobre ele a cega confiança e simpatia dos seus protores, passou de mestre de música a servir de preceptor. Acompanhava por gostos pequenos nos passeios e afinal já lhes tinha amizade. O bom rapaz desvelava-se em dar aos discípulos mais instrução do que lhe competia e até gãos. Mais do podia estudava durante a noite para instruí-los pela manhã, com tão feliz êxito que às vezes gravava eu inalteralmente na sua memória ainda fresca preceitos e fórmulas de literatura e belas artes, dos quais se esquecia o próprio mestre, que os não decorava. E por este sistema instruía com cabedais alheios, por bem dizer, o instrumento dos bons livros. Mas o fato é que os pequenos se desenvolviam e tanto lhe bastava. Os rapazes adoravam-no. Não há como as crianças para tomar amizade a gente, e com esta cresce em geral a dos pais. Os dos discípulos de Miguel estavam encantados com a boa aquisição que haviam feito. Um dia chamaram em particular o jovem preceptor, e depois de lhe manifestarem o quanto estavam penhorados pelos seus bons esforços e por bom caráter, o quanto desejavam que Miguel continuasse em companhia deles, declararam que haviam deliberado a aumentar-lhe o ordenado e fazê-lo morar em sua companhia, sob sua vista e cuidados, que Miguel era só e adoentado, que era preciso ter mais cuidado com a saúde, e termicrimiaram farrampateram pernalmente ao professor um quarto cômodo e decente. No dia imediato, Miguel e Castor estabeleciam-se em casa da família El. Tinha por conseguinte o artista todos os elementos de uma felicidade relativa, teto, cuidados e estima. Agora possuía, por bem dizer, uma família, entretanto, tristeza contínua e carregada pesar-lhe devera sobre o coração como a garra negra de um abutre. Embalde esforçava-se por esquecer de todo o pretérito e viver só do presente. Embalde tentava plantar novas flores no terreno ressequido de seus afetos, que logo não rebentasse aí, sangrentas e truncadas, as raízes de sua antiga fortuna, porventura mais persistente e volumosa depois que se convertera em infortúnio. E nesse definhar amargurado, via-lhe cair um após o outro, no passado, os seus padovalhos e saudosos, sem risos nem esperanças. De todos, procurava informar-se a respeito de Rosalina, e ninguém o esclarecia, daí lhe todos perdido de vista o pescador Maffei. Entre o homem rude e o homem rico, abrira o ouro largo espaço. De um lado, não se conheciam os que estavam do outro.